As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
E começamos com uma indicação de última hora. Um paraquedista de nacionalidade alemã ficou em estado grave na sequência de uma queda que sofreu há instantes. Aconteceu na localidade de Roda Grande, concelho de Tomar. Estão em causa exercícios militares de cooperação entre Portugal e Alemanha que têm decorrido no polígono militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha. Por razões que ainda se desconhecem, algo correu mal no salto do paraquedista, caindo desamparado já na parte final. Estão mobilizados diversos meios para o local.
Rádio Air, informação.
A região do Médio Tejo apresenta a pior série desde o início da pandemia. É preciso recuar até 19 de setembro para verificar um dia sem infecções detectadas. Desde então, já foram contabilizados 157 casos, o número que se justifica, em parte, com o surto do lar dos ferroviários no entroncamento e ainda com as infecções que têm sido encontradas em contexto escolar, desde logo no concelho de Ourém. Na globalidade, são já 774 os casos registados, 292 dos quais ativos. O entrocamento continua como concelho com maior número de doenças ativas, num total de 98, seguindo-se Ourém com 63 e Torres Novas com 35. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 185 infecções e 122 recuperações. Tomar, 167 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entrocamento, 156 infecções, 53 recuperados e 5 mortes. Torres Novas, 91 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 75 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 40 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 28 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 13 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zêzere, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Serval, com 3 casos, 2 recuperados. O posto de saúde de São Pedro vai ficar sem médico já a partir do mês de novembro. Isto porque o profissional irá ser colocado no centro Covid-19, no entroncamento. A informação foi divulgada na recente Assembleia Municipal de Tomar por Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da junta da referida freguesia Nabantina. A autarca aproveitou a discussão da descentralização de competências no domínio da saúde para defender também que devem ser criadas condições de trabalho para os profissionais de saúde que os levem a fixar-se no concelho.
A freguesia de São Pedro tem um posto de saúde e ainda bem que tem um médico que também dá apoio a uma extensão da Aceiceira felizmente agora está lá. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, a freguesia de São Pedro no mês de novembro vai ficar sem médico porque os serviços do ACES decidiram que o médico de São Pedro é que ia para o centro Covid no entroncamento. E como vai para o centro Covid no entroncamento, 15 dias e mais 15 dias de quarentena, a população toda da freguesia de São Pedro vai ficar sem médico. É assim, eu já fiz chegar este problema ao ACES, bem como à Direção do Centro de Saúde. Aquilo que eu estava a falar é, obviamente, que não é essa a intenção. Aquilo que eu estava a falar é ver a questão num futuro, nós temos que ver a questão num futuro, porque é assim, nós não podemos obrigar os médicos, nem fazemos médicos, nem fazemos profissionais de saúde. E por todas as situações que muitas vezes surgem e que também os procedimentos médicos são diferentes hoje do que eram antigamente e fazem, se é possível fazer-se nos centros de saúde, um atendimento diferente com outras valências que não as tradicionais, daí que seria bom que se conseguisse também essa situação da melhoria das condições físicas para os médicos, para os profissionais de saúde. Porque só assim é que a gente os vai conseguir reter e que eles estejam disponíveis. Portanto, é neste sentido, não é metermos a cabeça na areia, é olhar para o problema e ver também em que ponto é que nós podemos colaborar
para o que o futuro não nos traga dissabores.
Decorre até 30 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2020-2021 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do município de Tomar, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. O regulamento e o boletim de candidaturas estão disponíveis no site do município de Tomar, em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail educacau@cm-tomar.pt. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, abordou este apoio da autarquia.
Estas bolsas são uma opção do município de Tomar, em complemento, sempre em complemento àquilo que possam ser as bolsas de estudo de ensino superior da própria Direção-Geral de Ensino Superior, portanto a DGS. Ou seja, uma das regras base das normas de atribuição é que o valor máximo a atribuir nunca, uma questão de justiça e de equidade, nunca ultrapassará aquilo que é o valor máximo que nacionalmente, portanto, está definido em termos de bolsas da DGS. Ou seja, as bolsas atribuídas pelo município de Tomar poderão ser uma parte ou todo, imaginando que alguém, por exemplo, não tenha bolsa, portanto, por parte da DGS, poderão ser uma parte ou todo até atingir o valor máximo que a própria DGS atribui e, claro, são aplicáveis apenas aos alunos do Conselho de Tomar, obviamente, independentemente da instituição de ensino superior onde estejam matriculados.
A União de Sindicatos de Santarém apresentou o plano reivindicativo para 2021. Como disse a ERTE, Walter Ferreira, coordenador da referida estrutura, para além da questão dos aumentos dos rendimentos dos trabalhadores, condição essencial para a recuperação da economia, são também apontadas ao plano um conjunto de outras reivindicações para a região e para o país.
Este plano reivindicativo para 2021, portanto, assenta naquilo que foi a decisão da CGTP no seu último Conselho Nacional e naquilo que são as nossas reivindicações para o país de uma maneira geral. O aumento geral dos salários e pensões e o aumento do salário mínimo nacional, que consideramos fundamental para a sociedade, portanto, o pagamento da totalidade da retribuição a todos os trabalhadores que tiveram cortes salariais por ocasião da pandemia, a garantia do emprego e do combate à precariedade, que também nesta situação de pandemia se viu que é um problema que está a afetar muitos milhares de trabalhadores em Portugal, a questão da precariedade, a reposição imediata dos direitos dos trabalhadores que no presente quadro foram desrespeitados, ou seja, os ataques que foram feitos tanto a nível dos horários de trabalho, como a nível da perda de rendimentos, como a nível, até mesmo a nível da violação do direito a férias, nós exigimos que isso sejam repostos. Ainda em relação ao trabalho, a defesa e a defesa da contratação coletiva, portanto, e a revogação das normas gravosas que existem na legislação laboral, que são reivindicações que já vêm de algum tempo. Depois, de uma forma geral, um apelo e uma luta que exige o investimento nos serviços públicos nomeadamente na resposta aos problemas imediatos que se colocam tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área dos transportes. Portanto, e dar centralidade àquilo que nós consideramos que é a valorização do trabalho como um fator determinante para a melhoria das condições de vida e de trabalho e para o futuro do nosso país.
O União de Tomar entrou da melhor forma na primeira divisão distrital de futebol da Associação de Santarém. A equipa treinada por Felipe Pinto não fez por menos e goleou o Cartaxo por 5-2, demonstrando argumentos que validam a sua candidatura ao título. Foi, aliás, uma jornada de goleadas, com destaque para os números conseguidos pelo Mação na recepção ao entroncamento do Atlético Clube, assim como para o triunfo expressivo do Abrantes e Benfica em Ferreira do Zêzere. O campeonato teve assim o seu pontapé de saída numa época de pandemia, num rol de notas positivas, onde também se englobam Alcanemense, Amiense e Coroxense. Resultados da primeira divisão distrital, foi a primeira jornada: Torres Novas 0, Samora Correia 0, Coroxense 4, Rio Maior 2, Glória 1, Alcanemense 4, Mansão 8, Entroncamento Atlético Clube 0, Riachense 1, Fazendense 1, Ferreira do Zezer 1, Abrantes e Benfica 5 e Moçarriense 0, Amiense 3, para além do União de Tomar 5, Cartacho 2. Na frente, Mansão, Abrantes e Benfica, União de Tomar, Alcanemense, Amiense e Coroxense, todos eles 3 pontos, sétimos Fazendense, Riachense, Samora Correia e Torres Novas com 1 ponto, décimos primeiros Rio Maior, Cartacho, Glória do Ribatejo, Moçarriense, Ferreira do Zezer e Entroncamento Atlético Clube, que ainda não pontuaram.
Rádio F, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção à São Joanense, em jogo a contar para a segunda jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões desperdiçaram, desta forma, uma boa oportunidade de somarem a primeira vitória neste regresso ao escalão maior. Ainda para mais, quando do outro lado esteve um adversário que é do mesmo campeonato. As bolas paradas voltaram a ser determinantes no resultado, com prejuízo para os nabantinos, que na próxima ronda irão deslocar-se até Almeirim e precisam de vencer para poder dar um safanão nesta entrada em falso. Vamos aos resultados. Foi a segunda jornada: Hóquei Clube de Braga 2, Valongo 4, Hóquei de Barcelos 7, Turquel 1, Porto 6, Famalicense 4, Juventudes de Viena 4, Benfica 7, Sporting 2, Oliveirense 1, Ribadave 3, Tigres de Almeirim 4 e Sporting de Tomar 3, São Joanense 3. Na frente, Hóquei de Barcelos, Benfica, Valongo e Sporting, todos eles 6 pontos. Quinto a São Joanense com 4, sexto Oliveirense, Porto, Tigres de Almeirim e Turquel têm 3, décimo Sporting de Tomar com 1, décimos primeiros Ribadave, Hóquei Clube de Braga, Juventude Viana e Famalicense, que ainda não pontuaram. A próxima jornada será a 10 de outubro: Hóquei Clube de Braga, Hóquei Clube de Barcelos, Turquel, Futebol Clube do Porto, Famalicense, Juventude Viana, Benfica Sporting, Oliveirense, Ribadave, Tigres de Almeirim, Sporting de Tomar e ainda o Valongo São Joanense.
Rádio Web, informação.
A Tomar Honoris tem feito pela vida no decurso dos últimos meses, no sentido de minorar o impacto negativo causado pela pandemia. Mas ainda, se tivermos em consideração que está em causa uma associação que se dedica às áreas do turismo, do património e da cultura, sendo que neste particular são muitas as críticas à escala nacional sobre o papel secundário que a cultura, precisamente, tem merecido por parte do governo. Apesar desta forte contrariedade e ainda de 2 furtos de que foi alvo há alguns meses, com prejuízos a rondar os 10 mil euros, a Tomar Honoris tem conseguido trilhar um caminho que lhe permite viver o presente e encarar o futuro com tranquilidade, ainda que as dificuldades sejam muitas. Foi esta a radiografia feita por Filipe Pires, da Tomar Honoris. Em declarações à ERT, ficaram elogios ao papel da Câmara de Tomar pela forma como tem contrariado uma tendência negativa à escala nacional.
Realmente tem sido um ano muito complicado. Tem sido um ano muito complicado. E nós trabalhamos essencialmente quer a cultura, quer o turismo, quer o património, quer depois a sua vertente da recriação histórica, fez com que a nossa associação tivesse um decréscimo nas atividades e, por consequentemente, um decréscimo na parte dos valores que tínhamos a receber para continuar a fazer o nosso trabalho. A cultura define um povo, define uma região, define tudo aquilo que nós somos. E há um erro muito grande que se comete ainda neste país. Felizmente a Câmara Municipal de Tomar e os agentes de Tomar tentaram contrariar esta situação em Tomar, em algumas regiões também do país, e fez com que nós conseguíssemos trabalhar por forma a posteriormente fazermos as nossas atividades e desenvolvermos as nossas ações. Sofremos na pele alguns contratempos, como foi o caso dos 2 assaltos que tivemos à nossa antiga sede. Foi quase um tsunami que se abateu pela associação, porque foi um trabalho de 6 anos que foi por água abaixo. Foram à volta de 10 mil euros em material que tínhamos, entre a malta da música, de todos os departamentos. Mas levantámos e tínhamos algumas reservas de parte e resolvemos equipar os departamentos todos, quer nas danças, quer na esgrima, quer na música. Fizemos um forte investimento na música, que foi entretanto a primeira aparição deles agora no convento, nas jornadas, serviu essencialmente, olha, para preparar tudo aquilo que nós teremos de fazer no próximo ano. Atividades que tínhamos planeadas para este ano, como o encontro de Dona Nalva Espreda, ali em São Lourenço, como situações de festas templárias, como atividades pequenas, como pequenos jantares que tínhamos para fazer, para marcar datas históricas, comemorações de dias da cidade. Isso, infelizmente, tivemos que suspender tudo, porque, pronto, pelas circunstâncias que foi, não tem sido mesmo nada fácil, tem sido mesmo muito complicado.
Vamos agora para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezzo.
Fratelli Tutti, nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. O título original que o Papa Francisco nos propõe nesta encíclica, mais conhecida como Carta, permanecerá em todas as línguas, até na língua portuguesa, com o título original a italiano, Irmãos Todos. Esta expressão, Fratelli Tutti, brotou das palavras de São Francisco de Assis, que nos dá um belíssimo testemunho através da sua vida. O Papa Francisco escolheu as palavras do Santo de Assis para se dirigir a todas e todos, ou melhor, para se dirigir às irmãs e aos irmãos, a cada um de nós. Para nos despertar, fomentar a refletir e a viver sobre um tema, não é novidade, mas nos tempos em que vivemos, é um excelente desafio de novidade, novidade à fraternidade e novidade à amizade social, como é o subtítulo desta encíclica. Os temas indicados conduzem-nos para aquilo que nos une, pelo afeto que se estabelece entre pessoas, através de gestos desinteressados, gestos de acolhimento, que não tem nada a ver, irmãos, com os laços sanguíneos ou familiares. Ainda mais neste tempo de pandemia, o Papa Francisco aponta-nos um novo caminho, um novo rumo, que não se faz sozinho, mas em fraternidade e através de laços de amizade. Parece uma contradição, num tempo desta pandemia que vivemos, que parece que cada um tem que se fechar no seu próprio mundo, tem que se fechar na sua própria casa, fechar-se no local de trabalho, quase que não nos podemos ver, o Papa Francisco aponta-nos o caminho para o oposto, para o caminho da fraternidade, para o caminho da amizade, para o caminho da partilha. Que ninguém pode crescer juntos, irmãos, sozinho. É uma ilusão. O que nos vai dizer a encíclica, cada um terá que a ler por si próprio. Mas esta encíclica, e deixai-me dizer, esta carta que o Papa Francisco nos escreve a cada um de nós, é uma carta, irmãos, que se dirige para todos os nossos ambientes. Para o ambiente da nossa casa, para o ambiente no trabalho, para o ambiente no café. Para o ambiente, por que não dizê-lo, paróquia ou em qualquer outro lugar. Em todos os lugares, passamos a refletir naquilo que é essencial. E o Papa Francisco centra o essencial na fraternidade e na amizade social. Neste tempo marcado por conflitos, pobreza, mudanças climáticas, crise económica, como todos nós sabemos, pandemia, o Papa quer centrar a reflexão que brota de Jesus Cristo, que é sempre a novidade, e hoje, sob a novidade da fraternidade e da amizade social. Este não seja mais um documento, mais uma carta, mas é uma carta escrita para nós, de Papa Francisco, com muito amor, para crentes e não crentes. Que seja uma carta que nos envolva o nosso coração. Por isso, faço votos para que esta carta do Papa Francisco provoque uma revolução no coração, uma revolução na sociedade de cada um, ou melhor, que esta carta, esta encíclica Fratelli Tutti, seja a verdadeira vacina de que estamos todos à espera.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.